Então, muito boa tarde, caras e caros colegas. Muito boa tarde a todos. Eu peço desculpas, estou um pouco afónico, mas já há pouco tive a oportunidade de explicar que eu vivo no meio de um olival e nesta altura é a altura da floração, que este ano está exuberante. E então o pólen daquelas pequenas florinhas, não é? Que se chama o candeio, é-me fatal. Agora, e foi só de um fim de semana, não é? Agora imagino não poder estar em casa durante algumas semanas, mas é recorrente. Então, caros colegas, estamos também em condições de começar a nossa reunião, temos quórum e eu daria de imediato início. Ponto 1, informações. A informação mais relevante que tenho para vos transmitir é que no dia 24/5, portanto daqui sensivelmente a 8 dias, teremos a visitar o Parlamento a Comissão ITRE do Parlamento Europeu. É a que trata das questões da investigação, inovação, indústria, energia. O Sr. Presidente da Assembleia determinou que fossem 3 ou 4 comissões, através da sua mesa e coordenadores, participarem nesse acolhimento. Portanto, era só para lembrar à mesa e coordenadores da nossa comissão que logo possam, façam o favor de confirmar a vossa presença para os serviços organizarem. Ainda para vos chamar a atenção de que no dia 2 de junho temos um pedido também da audiência do Sr. Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que quer discutir connosco uma matéria muito interessante, que é a adesão da Turquia à União Europeia, não é? Portanto, aconselho já para se... aconselho a começarem a preparar-se. Portanto, todas as outras informações são assuntos mais que eu considero outros assuntos que trataremos no final. E, assim sendo, passava ao ponto 2 da Ordem de Trabalhos, que tem a ver com o grupo de trabalho do Escrutínio de Iniciativas Europeias, que teve hoje a sua primeira reunião formal, e eu passava a palavra ao seu Presidente para nos dar conta do trabalho realizado.
Muito obrigado, Ricardo Sousa, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, como teve a oportunidade de referir, tivemos hoje a primeira reunião em que foi deliberado, conforme proposta que julgo já ter sido distribuída aos Srs. Deputados, a remeter 15 iniciativas para conhecimento às respectivas comissões e uma para escrutínio à primeira comissão. É só.
Obrigado. Portanto, quando fui informado, portanto, a proposta mereceu unanimidade do grupo de trabalho designado para o efeito. Se ninguém objetar, daremos por aprovada e procederemos em conformidade com o que nos é proposto. E nestes termos passaria ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que é a apreciação e votação do plano de atividades para a primeira sessão legislativa, que, recordo, terminará em setembro de 2023. Portanto, o documento que foi distribuído e sobre o qual certamente tiveram oportunidade de se pronunciar, portanto, não foram recebidas grandes propostas de alteração, está, portanto, a discussão, à vossa discussão. Portanto, o programa vai na linha dos programas anteriores, não é? Portanto, está espelhadas quais são as nossas prioridades, quais são as principais atividades que realizaremos. Esperamos finalmente ter condições para fazermos aquilo que a pandemia nos obrigou a adiar nos últimos 2 anos, quer fazer algumas visitas externas, quer serviços da Comissão que estão instalados em Portugal, quer a alguns projetos relevantes nas diversas regiões do país. Tudo o resto vai em linha com aquilo que são as nossas obrigações estatutárias, diria assim. Pergunto se alguém quer pronunciar-se.
Sim, Sr. Presidente, apenas para dizer que o Partido Socialista não fez quaisquer, digamos, propostas de alteração ou de sugestão de inclusão justamente a este plano de atividades por entendermos que ele cumpria exatamente o seu propósito e, portanto, estamos de acordo que assim seja apreciado e votado.
Sr. Deputado, Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Nós, grupo parlamentar do PSD, também observamos que a proposta cumpre, até com alguma ambição, aquilo que são as nossas obrigações estatutárias, como o Sr. Presidente bem referiu, e esperemos que desta vez, de facto, consigamos sair das paredes da Assembleia da República e poder, no terreno, constatar aquilo que são as aplicações e a relação mais próxima dos cidadãos com a União Europeia, conforme está previsto, e não foi possível, de resto, na última legislatura, em razão da pandemia.
Pergunto se mais algum dos senhores deputados quer pronunciar-se sobre o assunto. Faz favor, Sr. Deputado, Sr. Vice-Presidente Bernardo Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma nota rápida, que também concordamos com o plano. Há aqui só uma questão, mas que já dei esta luta por perdida com o Governo, que é aqui o primeiro parágrafo da página 5, que diz que, de acordo com as disposições regimentais, a Comissão ouvirá o membro do Governo. E eu repito mais uma vez que, de acordo com as disposições regimentais, o regimento fala em ministro e não em membro do Governo, mas como esta questão também já foi levantada 3 ou 4 vezes, eu desta vez não a vou levantar e nós iremos aprovar o plano de atividades como está. Muito obrigado.
O cansaço é, de facto, um bom argumento para fazer vencimento. Portanto, não havendo outras objeções ao programa, ao plano de atividades, ao projeto de plano de atividades, penso que poderei pô-lo à votação e, assim sendo, perguntava quem vota contra, quem se abstém. Portanto, temos o nosso programa aprovado. Agora falta o mais difícil, que é cumpri-lo, não é? E, dando assim por terminado o ponto 3 da Ordem de Trabalhos, passava ao ponto 4, que tem a ver com a nomeação de um autor de parecer relativa à comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, relativo ao programa de trabalho da Comissão para 2022. Relembro que, sobre esta matéria, nós teremos, em princípio, aquela reunião alargada que é habitual, com a Comissária Elisa Ferreira, que nos virá fazer a apresentação que deveria ter ocorrido em janeiro, e que não aconteceu pelas razões que todos conhecemos, e que alargaremos aos deputados das regiões autónomas, aos parceiros sociais, aos deputados... Portanto, era um evento que é habitual realizar-se anualmente e que desta vez terá de ser no dia 12 de julho, que é a data que foi possível conciliar. Portanto, cabe ao PS indicar o autor deste parecer.
Sim, Sr. Presidente, e o Grupo Parlamentar do PS propõe que seja o deputado Miguel Iglesias ser responsável por este parecer. Obrigado.
Na primeira, e se estivessem de acordo, tratávamos simultaneamente dos pontos 5 e 7, e eu daria a palavra em primeiro lugar, como é natural, ao autor dos projetos de resolução, nosso colega Rui Tavares. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, é um prazer estar aqui convosco. Podem ter, se dependesse de mim, eu seria membro desta comissão, mas se dependesse de mim, o LIVRE não tinha só um deputado único, e teríamos deputados para as várias comissões. Pronto, sendo assim, faremos o que pudermos apresentando, contribuindo para o debate, apresentando projetos de resolução como estes. São dois, vou por ordem cronológica. O primeiro já foi até, teve alguma discussão em sessão plenária, porque fiz uma declaração política sobre esse assunto, e tem a ver com aquele que acho que para todos nós é o maior dilema da situação atual de guerra no continente europeu, que tem a ver com o facto de nós condenarmos a guerra no nosso continente, a invasão da Rússia à Ucrânia, e ao mesmo tempo estarmos, direto ou indiretamente, a contribuir para o financiamento de guerra do Sr. Putin, através das importações de combustíveis fósseis para as economias da União Europeia, e, portanto, procurar contribuir para o debate, não tendo a pretensão de fechar esse debate de maneira nenhuma, mas procurar contribuir para a busca de soluções que nos permitam deixar de fazer precisamente isso. Acho que todos, se pudéssemos, deixaríamos de contribuir diretamente para um esforço de guerra, de uma guerra que condenamos. Sabemos que a solução óbvia e evidente seria um embargo total às importações de combustíveis fósseis. Todos estamos cientes dos bloqueios políticos que temos ao nível do Conselho Europeu para que não haja, neste momento, esse embargo total e, portanto, essas discussões vão continuar durante as próximas semanas e meses. Apesar de tudo, algum caminho se foi conquistando. Por exemplo, no momento em que redigimos este projeto de resolução, não se falava ainda de parar com as importações de petróleo. Hoje em dia é um tema em cima da mesa. As importações de gás, que são aquelas que mais dinheiro rendem à Gazprom e a outras empresas de carteira do Sr. Putin, aliás, chamadas por investigação jornalística precisamente assim, as carteiras de Vladimir Putin. É dinheiro que não vai para o povo russo. Seriam, se conseguíssemos deixar de financiar o Gazprom Bank, não estaríamos a contribuir para, enfim, para dificultar a vida das gentes comuns da Rússia, mas, basicamente, estaríamos a cortar com uma mesada que pagamos quase diretamente ao Kremlin e a Vladimir Putin, em particular, através do Gazprom Bank, para, entre outras coisas, o seu esforço de guerra. Entretanto, ao mesmo tempo que esta resolução foi enviada, também há novidades do lado russo, porque tem sido aprofundada uma política de rublização das transferências por parte, com origem na União Europeia, para o Gazprom Bank, ainda em euros ou dólares, mas que só será considerado o pagamento feito a partir do momento em que o Banco Central Russo transformasse esses pagamentos, ou seja, com uma paridade de 1 para 1 em rublos e não em dólares ou em euros. Sucintamente, o que é que propõe a nossa resolução? Que o governo português no Conselho Europeu faça avançar o debate, e quero salientar que é nestes termos, faça avançar o debate em torno de uma das soluções que tem estado em cima da mesa, que tem sido proposta por insignes economistas, como desde o grande maior especialista do dólar enquanto divisa dominante mundial, que se chama Barry Eichengreen, ou, por exemplo, a própria governadora do Banco Central americano, do Fed, ou ex-governadora, agora secretária de Estado do Tesouro, Janet Yellen, que consideram que a criação de uma conta fiduciária para onde as obrigações de pagamentos fossem realizadas e onde depois esses pagamentos ficassem retidos, provavelmente num Estado terceiro, considerado neutral, que não fosse nem da União Europeia nem da NATO. Aí o candidato mais evidente seria o da Suíça, que não é nem da União Europeia nem da NATO. Ou, por exemplo, um Estado da EFTA, embora os outros sejam da NATO, os pagamentos ficassem ali retidos sob exigência de cumprimento de condições que pudessem vir a ser estabelecidas pelo Conselho Europeu, de retirada de tropas ou outras condições políticas. A partir do momento em que fossem cumpridas, os pagamentos seriam libertados, com também a criação de um mecanismo em que, se os prazos para cumprimento dessas obrigações não fossem cumpridos, a partir do primeiro dia de incumprimento desse prazo, uma parte desses pagamentos seriam redirecionados para um fundo de reconstrução da Ucrânia a título de reparações de guerra, como é, enfim, uma figura do direito internacional e comum em tratados de paz, como o Tratado de Versalhes e outros, em que as reparações de guerra sejam feitas a partir do confisco de ativos feito ao país invasor. Bem, dir-me-ão, se isso acontecer, a primeira coisa que a Federação Russa pode fazer é fechar a torneira e não fazer mais, não fornecer mais as economias europeias. Essa é também ela própria a objeção mais evidente. Não é completamente certo que assim seja, porque se repararmos, quando uma conta é penhorada, a pessoa que tem a sua conta penhorada, por exemplo, se é uma conta penhorada com salário, em geral não deixa de trabalhar porque a conta está penhorada. O que tenta é resolver a situação que levou à penhora da conta para poder aceder aos ativos que estão nessa conta penhorada. Por outro lado, se os gasodutos são fechados e deixam de ter o seu uso prático, a verdade é que também se deterioram. Também a verdade é que a Rússia ficaria com capacidade em excesso que teria que vender ao desbarato a outras potências terceiras e, portanto, não é completamente certo que a Rússia fechasse a torneira. Mas, não sendo completamente certo, também não é impossível e é uma objeção que comumente é apresentada a este projeto e que devemos encarar de frente, seria uma possibilidade. Simplesmente, o que este projeto se propõe fazer, nem seria possível fazê-lo a partir da Assembleia da República, não é nós, Assembleia da República Portugal, da República Portuguesa, fecharmos a torneira. É mandatarmos o governo português para, no quadro do Conselho Europeu, na medida em que o achar relevante, juntar a possibilidade da conta fiduciária às outras possibilidades que neste momento certamente estão a ser exploradas pelo Conselho Europeu. Por exemplo, o mero pedido aos serviços jurídicos do Conselho Europeu para que fizessem um estudo acerca do que seria necessário para estabelecer uma conta fiduciária, quais seriam os termos, a base legal para o fazer, como é que ela funcionaria, o mero facto de que isso fosse pedido seria um facto político, seria um facto político que entraria no debate internacional acerca de, entre outras coisas, a proposta do governo português, o Conselho Europeu está a explorar a hipótese de uma conta fiduciária. E, portanto, a Assembleia da República, com a aprovação desta projeto de resolução, se os vossos grupos parlamentares assim o quiserem, basicamente o que estaria a fazer é marcar a agenda do debate europeu e internacional e a mandatar o nosso governo para poder explorar esta hipótese. É disto que se trata e não de diretamente sermos nós a estabelecer uma conta fiduciária e fazer para lá os pagamentos ou, eventualmente, se o governo russo assim reagisse, a fechar a torneira. Pronto. Esta é a apresentação sucinta, e estou aberto às vossas perguntas, deste projeto de resolução. Eu não sei, Sr. Presidente, se prefere que eu apresente também o outro projeto de resolução ou se prefere abrir o debate acerca deste e fazê-lo separadamente.
Deixar a consideração é a razão porque eu tinha proposto que fizéssemos conjuntamente o debate, é porque o último ponto, salvo erro, do seu outro projeto de resolução versa exatamente sobre esta mesma matéria. Mas...
O outro, apesar de ser mais extenso, é mais simples de apresentar, porque é menos complexo. É um projeto de resolução que entregámos, que submetemos no Dia da Europa e, basicamente, vem na sequência da Conferência sobre o Futuro da Europa e faz uma série de sugestões no sentido de aprofundar a democracia europeia e de nós, a Assembleia da República, instarmos o Governo a acompanhar o debate transnacional sobre uma série de temas que estão em cima da mesa, um dos quais, lançado há pouco tempo pelo ex-primeiro-ministro Enrico Letta, da Itália, da ideia de criar já uma confederação europeia para onde a Ucrânia pudesse entrar. O presidente Macron também se juntou a esse debate mais recentemente com a proposta de criação de uma União Política Europeia. Nós não temos uma posição formada contra ou a favor. Há argumentos a favor. Seria uma forma de não estarmos à espera anos pela integração da Ucrânia e, por exemplo, dos Balcãs Ocidentais. Por outro lado, é possível que estes países vejam uma tal Confederação Europeia como uma espécie de antecâmara onde pudessem ficar à espera da entrada na União Europeia tempo demais ou o tempo todo. Mas a verdade é que, sendo a favor ou contra, nós precisamos de debater e esta resolução, basicamente, compromete-nos com fazer esse debate. E não mais do que isso, portanto, é uma resolução marcadamente política de sinalização do Dia da Europa e de saudação ao que foi feito na Conferência sobre o Futuro da União Europeia, com esse comprometimento de aprofundarmos o debate sobre a democracia europeia. Portanto, apesar de ser mais extensa, como viram, é mais rápida de explicar do que a outra. Muito obrigado.
Muito obrigado, caros colegas. Portanto, este é um tema, de facto, de grande atualidade. Como todos saberão, no dia 9 de maio acabou a Conferência sobre o Futuro da Europa e começou agora uma segunda fase que teremos aqui de discutir entre nós como vamos fazer o seu seguimento. Aliás, hoje mesmo, a delegação que, ainda a delegação que terminou formalmente o seu mandato no dia 9 de maio, participou hoje numa conferência intergovernamental promovida pela AFCO, que juntou deputados europeus e deputados dos 27 Estados-membros, portanto, ocorreu durante esta manhã. Esta questão foi muito debatida, portanto, isto está ainda em causa, digamos, um ponto antes deste, que é a decisão sobre se haverá ou não uma conferência intergovernamental para discutir as matérias que implicam revisão dos tratados. E sobre isso houve muitas vozes negativas. Aliás, neste momento, cerca de metade dos Estados-membros opõe-se sequer à abertura dessa convenção. Pronto, mas uma vez que ela venha a ser aberta, se isso acontecer, todas as matérias que estão aqui elencadas serão certamente uma boa parte do seu prato principal. Portanto, é por isso uma matéria de grande atualidade e de grande complexidade face àquilo que será o futuro da Europa que todos queremos, certamente. Dou, portanto, aberto este debate, relembrando a todos que não faremos nenhuma votação sobre estes projetos de resolução. Eles serão votados na sessão plenária, enfim, em que vierem a ser agendados. Hoje apenas ocorrerá um debate sobre os mesmos. E assim sendo, estou aberto a pedidos de intervenção que certamente não deixarão de surgir. Senhora, senhora deputada, Catarina Rocha Ferreira tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, cumprimentá-lo, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e agradecer ao Sr. Deputado do Livre a apresentação aqui dos projetos de resolução. Em relação ao primeiro projeto de resolução apresentado, esta iniciativa deu entrada no dia 11 de abril e sucede que depois dessa data já a União Europeia aprovou o quinto pacote de sanções à Rússia e vai a caminho do sexto pacote. O Conselho decidiu impor um quinto pacote de sanções económicas individuais contra a Rússia e este pacote inclui uma série de medidas destinadas a acentuar a pressão exercida sobre o governo e a economia russas e a reduzir os recursos do Kremlin para a agressão. E nesse sentido até relembro o que é que este quinto pacote inclui. E reparem, o quinto pacote inclui a proibição de se adquirir, importar ou transferir para a União Europeia carvão e outros combustíveis fósseis sólidos originários ou exportados da Rússia a partir de agosto de 2022. As importações de carvão para a União Europeia ascendem atualmente a 8 mil milhões de euros por ano. E entre outras proibições, a proibição de facultar o acesso aos portos da União Europeia, a proibição de transportes rodoviários de mercadorias do território da União Europeia, incluindo em trânsito a todas as empresas russas e bielorrussas de transporte rodoviário, novas proibições de exportação que visam combustível para a aviação a jato e outros bens, várias medidas também económicas específicas e acresce que ainda há dois dias, na segunda-feira, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros mencionou que está a ser... daqui a poucas semanas será aprovado o sexto pacote de sanções. Portanto, o que o grupo parlamentar do PSD entende é que na altura em que este projeto de resolução foi feito pelo Sr. Deputado, ainda não havia estas decisões tomadas e nessa altura teria sentido. Mas neste momento, face aos pacotes de sanções que já estão em vigor e que se prevê que estejam em vigor, já não nos parece que seja oportuno. Em relação ao segundo projeto de resolução apresentado pelo Sr. Deputado, referente ao Dia da Europa e da sua importância, efetivamente é um dia fundamental e é fundamental aqui a menção dos princípios fundadores da União. E concordamos com várias ideias que são aqui ditas. No entanto, há aqui uma ideia que não pode merecer a nossa aprovação e refere-se às listas transnacionais. E sobre a defesa das listas transnacionais, eu queria salientar que o PSD é contra a criação destas listas. Como disse o nosso eurodeputado Paulo Rangel, como princípio, a existência de listas internacionais é algo negativo, mas também houve o Sr. Deputado Pedro Silva Pereira, do PS, que também veio dizer que as listas transnacionais tendem sempre a favorecer os países com mais população. Por acaso até estranhamos, até o PS pode se calhar esclarecer-nos, porque depois a eurodeputada Margarida Marques veio dizer que é a favor das listas transnacionais, portanto se calhar não tem uma posição tão fixa como a nossa, mas também a eurodeputada Marisa Matias é contra as listas transnacionais e diz que não reforcem nada a democracia, aliás cria problemas adicionais. No mesmo sentido também os eurodeputados do Partido Comunista Português vieram dizer que a criação de um círculo eleitoral comum acentuaria desequilíbrios e o eurodeputado Nuno Melo também é contra estas listas porque considera um sistema inaceitável. Portanto, este projeto de resolução, no sentido em que defende a criação destas listas transnacionais, não merece a concordância do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente todas as senhoras e os senhores deputados e especialmente, obviamente, o Sr. Deputado Rui Tavares, que suscita um debate nesta comissão, que acho que é sempre, enfim, de saudar e meritório, porque os temas são verdadeiramente relevantes, diria mesmo estruturantes para o futuro deste projeto político. Não estou, julgo, enganado se disser que colhe um amplo consenso à volta desta mesa. Há, no entanto, e já foram referidos aqui alguns aspectos pela senhora deputada Catarina Rocha Ferreira, aos quais nós não podemos também deixar de nos referir. E começamos desde logo com esta questão que o próprio deputado Rui Tavares abordou na sua intervenção relativamente ao projeto de resolução 22, que prevê então esta conta fiduciária. O próprio deputado Rui Tavares, enfim, manifestando evidentemente uma perfeita noção de como estas coisas e as consequências que podem trazer, antecipa aquela que é a objeção primeira que muitos apresentam e que nos leva a colocar algumas dúvidas sobre o efeito prático de uma medida desta natureza. Ainda assim, de facto, ela hoje está marcada por datada, não é? Porque hoje, como também já foi dito, estamos a caminho de um sexto pacote de medidas que muito em breve será conhecido, e estes 5 pacotes que já foram aprovados prevêm de facto um conjunto de sanções que eu já o tenho dito inclusivamente aqui nas nossas reuniões, muito afetam naturalmente o país invasor, mas que objetivamente afetam também a vida de todos os cidadãos europeus e particularmente os cidadãos portugueses também, que são afetados, naturalmente, pelas consequências que advêm da aplicação destas sanções. Poderá sempre dizer o deputado Rui Tavares, bom, mas até agosto de 2022 muito dinheiro correrá e que será objetivamente financiador desta invasão que a Rússia está a protagonizar. Estamos unidos, sem dúvida nenhuma, no espírito mais do que solidário, no espírito de condenação absoluta desta invasão, mas entendemos, de facto, que estas matérias devem ser vistas, diria, de uma forma bastante mais abrangente, e passo aqui à discussão, permitam-me introduzir aqui no fundo também já a discussão do projeto de resolução 49, em que mais uma vez o Sr. Deputado Rui Tavares traz um conjunto de propostas que seguramente, enfim, não criarão um consenso absoluto, mas que são muito meritórias porque correspondem a este projeto e ao ideal, digamos, do projeto político europeu que de facto alimentamos e que de resto celebramos muito recentemente na semana passada com justamente a evocação deste Dia da Europa. O que é que nos parece claro, decorre, e o próprio deputado Rui Tavares o assumiu, na sequência das conferências, ou melhor, da Conferência sobre o Futuro da Europa, que se nos últimos meses tomou uma boa parte, digamos, da agenda europeia, da discussão dos temas, dos principais tópicos mesmo para o futuro da Europa. O que entende o Partido Socialista é que, pese embora o envolvimento que tivemos, enfim, a diferentes níveis, inclusivamente cidadãos nesta conferência, a Assembleia da República deveria ter aqui um papel neste momento central na discussão das próprias conclusões da Conferência do Futuro da Europa. E, portanto, Sr. Presidente, considere, digamos, este um requerimento oral, mas que o Partido Socialista formalizará, enfim, por escrito a esta comissão, no sentido de que possa o Parlamento, a Assembleia da República, inclusivamente promover uma conferência parlamentar com o envolvimento, evidentemente, de todos os partidos que têm assento na Assembleia da República, mas, entendemos nós, mais proveitoso, ou melhor, acrescentar proveito a esta conferência, o envolvimento de, enfim, da dita ou chamada sociedade civil, se quisermos, com o convite enfim, especialistas, a personalidades com reconhecido mérito e pensamento sobre estas questões europeias, porque o que é que nós entendemos que se deve consolidar, digamos, do ponto de vista democrático até, uma posição sobre muitos dos temas. A senhora deputada Catarina Rocha Ferreira fez referência, nomeadamente, a um facto que eu, enfim, brincava dizendo, autoexplica-se, porque, objetivamente, não há no seio do Partido Socialista uma posição formal, digamos, uma posição pública, única, do PS relativamente a esta questão específica das listas transnacionais. E, portanto, sentimos verdadeiramente uma necessidade de haver este amplo debate sobre um conjunto de matérias, além deste aspecto referido das listas transnacionais, mas outras que o Sr. Deputado Rui Tavares, e volto a sublinhar, enfim, de forma muito meritória, traz a debate e que entendemos que será muito enriquecido o debate, mais até do que aprovarmos aqui um projeto de resolução, enfim, uma recomendação no fundo ao Governo para que tome uma outra iniciativa no contexto europeu, e não obstante a eventualidade disso acontecer, achamos verdadeiramente importante que o Parlamento Europeu tenha esta iniciativa e o Partido Socialista, como digo, e terminando, formalizará esta proposta e que esperamos naturalmente que tenha a adesão dos diferentes partidos desta Casa para que sejam também a própria Conferência enriquecida ao nível do seu programa com os diversos contributos das diversas sensibilidades políticas que aqui se encontram.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentá-lo e cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Bom, dividindo isto em dois, e para ser muito sucinto e rápido, nós não concordamos com o projeto de resolução número 22 apresentado pelo Sr. Deputado Rui Tavares por um motivo muito simples. Eu penso que as grandes potências mundiais, nomeadamente a União Europeia, Estados Unidos, não podem andar aqui com estes jogos do empurra a criar contas fiduciárias. Portanto, eu acho que nós devemos, e o Sr. Deputado até faz essa menção aqui, e muito bem, seria de terminar por completo com as relações comerciais com a Rússia. Portanto, esta questão de criar contas fiduciárias é estar a protelar ainda mais este problema. Portanto, uma grande potência como a União Europeia deve definitivamente dar o murro na mesa e propor por completo e determinar o embargo à importação do gás natural e do petróleo. Portanto, só por este facto, nós não estamos de acordo com este projeto de resolução. Volto a dizer, apesar de o Sr. Deputado Rui Tavares ter começado bem a dizer que o LIVRE concorda com o embargo. Portanto, mas se concorda com o embargo, devemos debater-nos e lutar por isso mesmo e esquecer os planos B, porque a União Europeia deve ter uma posição dominante e determinante nesta matéria. Portanto, sobre este ponto, não teria muito mais a acrescentar. Relativamente ao projeto de resolução 49, portanto, eu começava por pegar também no que disse a Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira, para enunciar aqui dois pontos que nós também não estamos de acordo naturalmente. Portanto, assegurar que os eleitos, alguns eleitos ao Parlamento, são através de listas transnacionais. Portanto, eu acho que isso não faz grande sentido. Estamos a romper com o passado, com uma história que tem esta União Europeia. E estamos a criar aqui mais uma matéria para debate, quando temos outras muito mais prementes e pertinentes para debater. Estamos a pegar, a nosso ver, um não assunto. E a eliminação da necessidade de decisões por unanimidade no Conselho Europeu. Também me parece que esta proposta não faz sentido nenhum. Portanto, se sempre houve unanimidade na votação e na decisão, se o que nós pretendemos da União Europeia é coesão, fortalecimento e união, estamos aqui a criar uma clivagem, uma luta de interesses que não se justifica. Portanto, também por este ponto, nós não poderíamos estar de acordo com este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de seguida ao Sr. Deputado Bernardo Blanco, Vice-Presidente da nossa Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução número 22, como alguns dos senhores deputados já disseram, é verdade, mas isso não é culpa do senhor deputado Rui Tavares, que já está um pouco desatualizado, digamos assim, ou datado. Há também algumas dificuldades de implementação prática que eu tinha aqui, mas que já foram mencionadas e por isso escuso de repetir, mas gostaria de dizer que nós estamos tendencialmente de acordo com o espírito da proposta, depois ainda iremos analisar para o sentido de votação final, mas apesar dessas críticas, estamos de acordo com o espírito da proposta e sobretudo com a necessidade reconhecida de parar o financiamento ao regime russo. Relativamente ao projeto de resolução número 49, aí já tenho bastantes mais dúvidas. O primeiro ponto, há, genericamente, penso estarmos todos de acordo, é basicamente uma proclamação. Depois há alguns pontos onde ou nós estamos contra, ou acho que ainda não há, não tem havido ainda um debate na sociedade portuguesa relativamente a isso. Quer relativamente à questão de mudar a unanimidade, não é, das decisões, quer ao ponto aqui já falado das listas transnacionais também, e por isso estes pontos, relativamente a estes pontos, com muita dificuldade estaremos a favor deles. No D, aqui um apontamento em que se fala da transformação do Conselho Europeu num verdadeiro Senado da União Europeia. Eu penso que isto deve ter sido um lapso e provavelmente é o Conselho da União Europeia e não o Conselho Europeu, na linha D. Eu depois até fui ver ao relatório e provavelmente foi um lapso que depois, se quiserem ainda corrigir a tempo da votação do plenário, acho que pode ser bom. O ponto é, o combate à desinformação e criar um organismo público relativamente a isso, nós já falámos várias vezes que estamos contra isso, até porque já atualmente eu posso dar exemplos até em Portugal de fact-checkers a dar resultados diferentes sobre a mesma notícia, supostamente sobre o mesmo facto, por isso estamos longe de apoiar essa medida. E em relação à linha F, só dar uma nota de que poderíamos ser a favor se houvesse aqui uma especificação dos atores externos. Fala aqui de uma redução da dependência da União Europeia de atores externos. Se for atores externos que constituem um risco geopolítico, etc., ok, faz sentido. Agora, só no geral de atores externos, não tenho nada contra comercializar com outros países e em alguns produtos, obviamente, por questões de recursos naturais, estamos mais dependentes deles. Em relação ao ponto 2, de uma confederação europeia, nós não estamos muito a favor de criar uma segunda divisão da União Europeia, digamos assim. Mas depois o Sr. Deputado também referiu bem que aqui isto é uma resolução política em que basicamente se diz contribuir para o debate e nesse sentido, obviamente, que nós, em termos de debate sobre este ponto, apesar de já termos uma opinião mais ou menos formada, não temos problema nenhum em debatê-lo. O ponto 3 é igual à resolução número 22 e por isso estamos genericamente de acordo. E o ponto 4, acho que está um bocadinho desenquadrado o projeto de resolução inteiro, mas obviamente que nesta matéria de isolamento e eficiência energética, relativamente ao que está neste parágrafo, nós estamos relativamente de acordo com isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É agora a vez de dar a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e aproveitava até, numa parte da minha intervenção, que também será de alguma forma, ou poderá, ou também tem enquadramento naquela que é a iniciativa liberal apresenta, o projeto de resolução 46, que embora ainda não tenha sido apresentado, nós remetemos também parte da nossa intervenção para esse mesmo projeto, porque eu terei que me ausentar daqui a pouco da reunião e gostaria de deixar efetivamente algumas observações sobre os projetos que estão aqui em discussão. E gostaria também, antes de fazer essas observações, de solicitar desde já o adiamento do ponto 8, sobre o projeto de voto do Partido Socialista. Já tivemos a oportunidade de falar com o grupo parlamentar proponente e solicitamos o adiamento desse ponto para a próxima reunião, para discussão e votação na próxima reunião. Sobre as iniciativas em discussão, os projetos de resolução em discussão e que já foram apresentados, três observações que queremos aqui colocar. No nosso entendimento, a política de sanções não é de todo a solução, nem faz parte da solução. Aliás, como ao longo de anos tem ficado demonstrado, é até uma política que agrava a escalada de confronto. As sanções comportam profundas consequências económicas e sociais para os povos, e não só para os povos cujos países estão neste momento diretamente envolvidos na guerra, mas para outros povos da Europa, como aliás nós também no nosso país estamos já a pagar o preço dessas mesmas sanções. Ao mesmo tempo, nas iniciativas são referidas matérias sobre a necessidade de uma menor dependência externa, mas na prática o que se está a fazer é uma reorientação dessa mesma dependência, com impactos brutais até ao nível ambiental, seja em técnicas de obtenção de gás que a própria União Europeia em tempos criticou, mas também com o aumento de custos para a população. E para nós não há combate a dependências externas, e sejam elas de um ponto de vista energético, sejam até de um ponto de vista alimentar, sem uma defesa da produção nacional, da reindustrialização no nosso país e, naturalmente, do controlo público de setores estratégicos, como é o caso do setor energético, mas também de outros setores fundamentais ao funcionamento do nosso país. E não vendo isto refletido também nestas iniciativas, não acompanhamos as mesmas. Reitero o pedido de adiamento do ponto 8, não sei se tinha ficado efetivamente claro, mas e terei que me ausentar daqui a poucos minutos da reunião, de facto, pelo qual também peço desculpa, mas estamos num processo de especialidade do Orçamento do Estado. Muito obrigada.
Intervenção do Sr. Deputado Paulo Muniz. Há algum pedido de intervenção? Passou o Sr. Deputado Sérgio Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados e gostaria de intervir para complementar um pouco a intervenção que a minha colega Catarina Rocha Ferreira fez logo no início desta reunião. E gostaria de referir-me em particular ao projeto 49, aquele que fala no aprofundamento da democracia europeia, na melhoria da arquitetura institucional da União Europeia, no fortalecimento do projeto europeu. E gostaria também de felicitar o LIVRE e o Sr. Deputado Rui Tavares por estas iniciativas que, de facto, nos apresentam ideias que devem ser discutidas, devem ser debatidas, principalmente porque vimos de uma grande reflexão em termos europeus, que foi a Conferência sobre o Futuro da Europa, e há que dar seguimento a esse grande debate, às conclusões, nem todas merecem a nossa concordância, tal como algumas das propostas que aqui o Sr. Deputado Rui Tavares nos deixa nas suas propostas. Eu gostaria de referir-me em particular, não tanto já àquela que a Catarina Rocha Ferreira referiu, das listas transnacionais, mas a outras duas propostas que são abraçadas pelo LIVRE e que, de certa forma, saíram da Conferência sobre o Futuro da Europa e que têm a ver com a iniciativa legislativa dos deputados ao Parlamento Europeu e também com a ideia da criação de um Senado Europeu. Eu tenho muitas dúvidas, o meu partido tem muitas dúvidas sobre estas duas propostas. Eu percebo o alcance destas propostas, mas acho que temos que tratar de maturá-las muito bem, porque elas podem pôr em risco a chave do funcionamento da União Europeia. Como sabemos, assenta num método comunitário, baseado no triângulo institucional que todos conhecemos, e pôr em risco esse método comunitário que equilibra os interesses dos Estados com os interesses comuns da União Europeia pode-me parecer extremamente arriscado. De facto, a iniciativa legislativa não me parece, à partida, uma boa ideia, uma boa proposta. Eu continuo a considerar que a Comissão Europeia, detentora do exclusivo da iniciativa legislativa, é o agente político europeu ideal para deter esta iniciativa. Sabemos como a Comissão Europeia é bem o órgão que melhor poderá fazer a síntese dos interesses comuns da União e expressá-los nas iniciativas que irá apresentar. Duvido que assim pudesse sair com as diferentes iniciativas que pudessem surgir por parte dos deputados ao Parlamento Europeu. E o mesmo se diga da questão da criação de um Senado, porque se nós olharmos para este triângulo institucional, se nos socorrermos das ideias federais, já podemos, de certa forma, ver uma arquitetura federal, não é? Com a Comissão como governo, o Conselho representando os Estados como Senado e o Parlamento Europeu como a Câmara Baixa. E, de facto, estarmos aqui a acrescentar, suponho que é a ideia de acrescentar um outro órgão, uma Câmara Alta parlamentar à instituição parlamentar europeia, parece-me um risco de novo sério para o método comunitário e que poderá levar a um desequilíbrio grave do triângulo institucional que tão bem tem funcionado. Bom, eram estas as dúvidas que nesta fase gostaríamos de aqui deixar, segundo as ideias que foram aqui defendidas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, no sentido que, enfim, devemos lançar um grande debate na Assembleia da República. Os contornos poderemos discuti-los e poderemos defini-los, mas acho que nesta fase gostaria apenas de deixar estas dúvidas para o debate, porque acho que estamos a iniciar um debate aqui na Assembleia da República que deverá ser feito que deverá ser aprofundado em torno destas ideias que são extremamente relevantes em termos de discussão pública e na qual devemos, obviamente, participar enquanto país, enquanto instituição parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Portanto, eu darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, mas antes disso gostava só, se me permitir, aqui uma pequena observação. Portanto, eu acho que este debate já teve o mérito de ter suscitado pelo menos duas coisas importantes. Uma, que é o requerimento oral do Sr. Deputado João Paulo Rebelo, no sentido de que possamos organizar uma conferência parlamentar, ouvindo certamente governo, eurodeputados, académicos, sobre este vasto conjunto de questões. E outra para a qual gostaria de chamar a atenção é a seguinte, é que nós ainda nem sequer ouvimos o governo sobre isto, não sabemos qual é sobre as questões das listas transnacionais, da unanimidade, não conhecemos sequer a posição do governo, portanto, acho que esse debate, inevitavelmente, tem de ser feito. Mas, por outro lado, também só faz sentido fazê-lo se for aberta uma convenção intergovernamental para mudar os tratados. Porque imaginemos que o Conselho diz não. Se não houver conferência intergovernamental para mexer nos tratados, tudo isto é apenas discussão especulativa. Mas essa questão colocar-se-á, certamente, na agenda política europeia a muito curtíssimo prazo, não é? E, sobretudo, depois da proposta do Sr. Macron, que, aliás, plagiou o artigo do Sr. Letta sobre a hipótese de criar a tal nova arquitetura que englobe os países não participantes ainda, e designadamente para dar resposta à questão da Ucrânia. Sim, senhores, estamos, portanto, por matérias muito aliciantes, mas o Sr. Paulo Muniz arrependeu-se de não usar da palavra. Faz favor, antes de dar a palavra ainda ao deputado Rui Tavares.
Obrigado, Presidente. Não, a sua intervenção suscitou-me uma questão que eu julgo que até liga bem com a intervenção do deputado João Paulo, teve a ver com o facto de tudo isso, de algum modo, decorre também das conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. Aliás, ontem em Paris, e a deputada Romualda também esteve presente, essas questões foram um bocadinho afloradas na especificidade do debate, mas como consequência da Conferência sobre o Futuro da Europa. E é evidente que me parece que estas conclusões e a dos outros painéis vai influenciar a agenda política nos próximos meses, até porque a Presidente da Comissão comprometeu-se no encerramento que em setembro retomaria com os compromissos concretos do Executivo Europeu para responder àquilo que foram as conclusões da Conferência sobre o Futuro da Europa. E parece-me que não deixará de ser oportuno, porventura, no âmbito até da nossa Comissão, que nós prosseguíssemos o acompanhamento daquilo que são as conclusões e os trabalhos subsequentes para que houvesse um follow-up, eventualmente a delegação que já teve presença na Conferência sobre o Futuro da Europa, porque está a par, digamos, com de maior detalhe, e esta própria equipe do âmbito e no seio desta Comissão poder regularmente informar a restante Comissão de
no detalhe o que é que têm sido as ações concretas do follow-up. Eu julgo que não se devia perder essa oportunidade e eu pedi a palavra, interrompendo ali a intervenção do colega, exatamente porque vai na sequência da sua intervenção e deixava já este repto. Obrigado.
Tavares, tem agora a palavra, por favor, para...
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, caras e caros colegas, pelas opiniões e sugestões e críticas, mesmo quando vigorosas, senão também não tem graça, não é? Vamos resolução a resolução. A 22, no fundo, acho que vale a pena resumir a parte executiva dela, recomenda simplesmente ao Governo, recomenda, e esta é a expressão utilizada, que tome iniciativas no seio do Conselho Europeu, no sentido de que a União Europeia deixe de financiar o esforço de guerra da Rússia de Putin, isto está a ser feito, reconheçamos-lo, o Governo participa desse debate e, portanto, é, creio eu, consensual. E, no número 2, que se proponha a avançar o debate no Conselho Europeu sobre a possibilidade de conta fiduciária. Ela está em cima da mesa, ela faz parte do debate intelectual, ela foi reconhecida já por governantes como a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América. A única questão aqui é se ela vai chegar ao debate no Conselho Europeu através de qualquer outro país, ou se Portugal pode ter aqui uma oportunidade de fazer avançar esse debate e eventualmente pedir aos serviços jurídicos do Conselho que estudem a base legal e como é que uma conta fiduciária destas seria criada. Se o sexto pacote de sanções for tão abrangente que desatualize tudo isto, acho que ficaremos todos muito contentes e eu, se calhar, mais do que toda a gente. Não me importo nada que a resolução fique desatualizada, mas a verdade é que ela ainda não está. Não está porque o gás, para já, está fora do escopo das sanções, como o facto dos barcos russos não poderem aceder a portos europeus não quer dizer absolutamente nada. Nós tivemos há cerca de 10 dias um barco bahamiano a chegar a Sines. O barco tinha o nome de um herói soviético da exploração do Ártico, o comandante era russo, a tripulação era russa, vinha da cidade setentrional russa de Sapeta, que é basicamente uma estação de gás natural, e trazia gás natural russo para o mercado europeu através de Sines. Portanto, e nós não podemos estar o tempo todo a dizer que Sines é um eixo central da nossa política de independência energética da União Europeia e depois estar a fazer de conta que o nosso gás natural agora nos chega das Bahamas. Não chega. E se calhar deveríamos ter uma ação mais vigorosa em relação a uma coisa deste género, nem que fosse através das obrigações inspetivas a que um barco deste estivesse sujeito, porque se alguém se queixasse que fossem as Bahamas, não é? Já que o barco é de bandeira bahamiana. Portanto, é um bocadinho em relação a isto que eu gostaria muito que nós nos puséssemos em alerta e que quiséssemos ser um bocadinho mais proativos. Eu não me importo nada e acho que em contactos bilaterais com os colegas, se me quiserem fazer chegar essa mensagem, nós estamos completamente abertos a que me digam que vale a pena rever nos considerandos ou no texto, no grosso do texto, aquilo que possa estar desatualizado para que passe a estar atualizado. E, portanto, que se faça aqui a distinção entre acharem que esses considerandos estão desatualizados ou discordarem de o Governo português pôr esta possibilidade em cima da mesa, ou mais ainda, de nós, a Assembleia da República, recomendarmos ao Governo português que ponha a possibilidade em cima da mesa. Porque, de facto, desse ponto de vista, ela vem perfeitamente a tempo e poderíamos avançar. Se me disserem, e portanto pode ser fora desta reunião, nos contactos normais que temos no Parlamento, que vale a pena atualizar o texto, portanto, inicial, não dá trabalho nenhum, fazemo-lo, reapresentamo-lo, no sentido de podermos aprovar a proposta. A minha vontade aqui não é que estas propostas sejam postas em cima da mesa para serem votadas, para o livro depois poder dizer na imprensa viram, votámos as propostas e chumbaram-nas. Acho que é muito mais interessante e muito mais produtivo para nós conseguirmos fazer avançar o debate, tanto para nós livre como para nós Assembleia da República. E, portanto, nesse sentido, estaria perfeitamente disponível para atualizar a proposta, porque na sua parte executiva ela não está desatualizada e viria muito a tempo. E é, de facto, aqui a escolha que temos a fazer é termos uma posição mais passiva ou mais proativa no debate europeu. Em relação à segunda, e precisamente neste sentido de ela poder ser aprovada, acolho desde já as correções, que são correções de facto, como a que nos foi feita pelo nosso colega Bernardo Blanco, é Conselho da União Europeia e não Conselho Europeu, e, portanto, é uma correção evidente que é para inserir de imediato. Já agora devo dizer a este aspecto, e um pouco também em resposta ao nosso colega Sérgio Marques, que aqui, do ponto de vista do livro, o livro defende de facto que os nossos representantes no Conselho da União Europeia passem a ser eleitos e não nomeados. Defende-o por uma razão muito simples, e não esperamos convencer ninguém, quer dizer, no quadro deste debate aqui, mas achamos que é um debate que vale a pena ter o seu percurso, porque ele convencerá, mais tarde ou mais cedo, a algum Estado da União Europeia. Eles são legisladores, eles e elas, os nossos representantes permanentes. Pode-se dizer, são os ministros, na verdade, que depois votam em nome dos Estados. Mas a experiência que nos é relatada por todos os ministros, e o nosso Presidente está aqui também, o sabe, é que a boa parte, o grosso do que há a negociar é negociado embaixador a embaixador. E, portanto, na prática estão lá todos os dias a negociar em nome dos cidadãos europeus e é um ponto de princípio que, tal como nós somos legisladores e somos eleitos, os legisladores devem ser eleitos. Isto poderá passar por uma fase em que estes legisladores são eleitos pelos parlamentos nacionais, como em tempos foi nos Estados Unidos, correto. Também sei que quando um Estado, que não era nem o mais importante, nem o mais rico, nem o mais populoso dos Estados Unidos, foi o Oregon, decidiu que os senadores passariam a ser eleitos diretamente, em 2 ou 3 anos os outros todos foram atrás, pode ser que Portugal um dia tenha esta posição. Mas, no interesse de poder apresentar um texto deles, destes, e que ele possa ser aprovado. E sem ir a todas, perdoar-me-ão que não vá, para não prolongar muito o debate, a todas as objeções que foram apresentadas. Creio que faz sentido, por exemplo, no número 1, que se substitua onde temos contribua para o aprofundar da democracia europeia e para o fortalecimento do projeto europeu, acompanhando, na medida das suas competências, as propostas que constam do relatório final da Conferência sobre o Futuro da Europa, mudar este acompanhando para prosseguindo o debate, na medida das suas competências, das propostas que constam do relatório final. Ou seja, em vez de nos comprometer já com uma concordância em relação às propostas da Conferência, basicamente comprometermos, isso sim, e vai completamente no sentido do requerimento oral do PS, com nós temos a obrigação de debater estas propostas. Quer concordemos com elas ou não concordemos com elas, incluindo a das listas transnacionais. Eu sou favorável, não é um debate que queiramos abrir aqui, acho que faz muito mais sentido neste ponto B, onde diz fortalecer a democracia europeia, etc, etc, assegurando que alguns dos eleitos ao Parlamento Europeu são através de listas transnacionais, que digamos, fortalecer a democracia europeia, lançando um debate transnacional sobre assuntos europeus e propostas neste momento no debate público europeu, entre as quais os referendos, as listas transnacionais e o sistema de candidatos líder à presidência da Comissão Europeia. Eu acho que este é o central. As listas transnacionais servem-nos, acima de tudo, para que os cidadãos e cidadãs da União Europeia sintam que estão a eleger o próximo presidente da Comissão Europeia. Este é o objeto central das listas transnacionais e é até por isso que eu acho que é um erro os países médios e pequenos serem tão reativos em relação à proposta e dizerem já nós somos contra. Elas podem ser melhoradas, evidentemente, para não serem dominadas pelos países grandes. Com estas alterações, basicamente estamos a comprometer com o debate e não a comprometermos com os resultados do debate. Também, nesse sentido, aqui acho que não é necessário sequer que me façam chegar em relação à primeira, eu gostaria de ter a vossa opinião, no fundo, aqui ou fora desta reunião, para perceber se vamos trabalhar para aquecer ou trabalhar para conseguir um melhor resultado. Em relação à resolução número 49, o que eu faria é, desde já, integrar os vossos vários contributos. Acho que significam nós alterarmos em parte aquilo que já merece a nossa concordância, mas no caso do livro não é desdouro nenhum. Acho que o que é importante é podermos fazer avançar o debate e, portanto, reapresentarei esta proposta. Já não precisa de vir aqui a debate outra vez, mas é assim que deve ser, integrando os vossos comentários e depois, quando for a plenária, espero que nessa altura já estejam suficientemente confortáveis para votar a favor. E pronto, não sei se houve qualquer coisa. Só uma nota final. É verdade que o escopo da eficiência energética é e não é parte deste debate. Mas, na verdade, todos sabemos que é o central deste debate. Como diz um cartaz dos Verdes Europeus, que foi lançado recentemente e que resume bem o debate, nós temos que isolar Putin e isolar casas, não é? Isolar politicamente Putin e isolar termicamente casas. E nós sabemos que isso é parte do nosso debate importante, até mesmo no sentido do que dizia a deputada Diana Ferreira, de que reduzir determinadas dependências externas não significa reorientar-nos para outras dependências externas, mas dar mais autonomia estratégica à União Europeia. Creio que nisso todos poderemos concordar. E, mais uma vez, obrigadíssimo pelos contributos e felicitações ao PS pelo requerimento oral. É uma proposta que, a fazer-se este debate, nós participaremos com muito agrado.
Muito obrigado. Portanto, creio que concluímos assim este ponto da ordem de trabalhos. Portanto, agradeço a todas as intervenções e podemos passar ao ponto seguinte, que tem a ver com a discussão de um projeto de resolução número 46, que recomenda ao Governo que defenda no contexto da União Europeia o fim da importação de gás da Rússia. O deputado Bernardo Blanco tem a palavra para apresentar o projeto.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução tentarei ser rápido, essencialmente em dois pontos, um em que recomenda ao Governo o fim da importação europeia de gás na Rússia e o segundo, que a própria importação portuguesa de gás russo de forma gradual termine, de forma gradual e calendarizada. Gostaria de dar rapidamente três argumentos. O primeiro é que nós consideramos que as considerações de segurança que sustentam a possibilidade do embargo ultrapassam as desvantagens económicas e a União Europeia já enviou cerca de 50 mil milhões em pagamentos de energia para a Federação Russa, que ultrapassa largamente, por exemplo, os 500 milhões que se falava há cerca de dois meses. O segundo ponto, o próprio Parlamento Europeu, no dia 6 de abril, por uma expressa e larga maioria, também aprovou uma resolução de embargo, de importação, inclusive ao gás, sendo que o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros português, no dia seguinte, disse na imprensa que apoiaria, mas infelizmente desde aí essa voz tem desaparecido. E em terceiro lugar, relativamente ao segundo ponto, dizer que Portugal, como também já foi falado com o Sr. Ministro do Ambiente e da Energia, depende pouco, cada vez menos. O ano passado nem chegou a 10%, este ano já será bastante menos, de gás importado da Federação Russa e, por isso, a nosso ver, seria um importante sinal político que não traz grandes consequências económicas para Portugal esse embargo português, digamos assim. Por isso, o que se recomenda aqui, essencialmente, no primeiro ponto, é um maior esforço diplomático nas instituições da União Europeia para esse embargo, que certamente, como já está a ser discutido nestas semanas, terá de compensar alguns países, terá de ser gradual e implicará maiores reservas e diversificação de fontes, isso já está tudo a ser debatido. E o segundo ponto, que é diferente, que trata só relativamente a Portugal, é essencialmente esse sinal político de esta dependência atual, que não sei se serão 5, 6%, não se sabe ainda bem o valor, que Portugal, de forma calendarizada e gradual, pare essa importação de gás proveniente da Rússia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Está apresentado o projeto de resolução e pergunto quem que pretende intervir sobre ele. Deputado Jorge Seguro Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por saudar a apresentação deste projeto de resolução por parte do Sr. Deputado Bernardo Blanco. Referir que este projeto de resolução vai no sentido certo, reforçando o Partido Socialista que estas medidas devem ser tomadas de uma forma coordenada e forte. E no âmbito europeu. Penso que é esta a melhor forma que nós temos para defendermos quer o interesse nacional, quer os interesses da União Europeia. E com ele temos também uma outra oportunidade, que é a oportunidade de relançarmos e de colocarmos na agenda, definitivamente na agenda europeia, algo que desde há muito tem estado na agenda portuguesa, na agenda ibérica e também na relação com França, que tem a ver com a questão das interligações de energia. Se é verdade que o Governo, em 2015, o Governo PSD-CDS, na cimeira que realizou em Madrid, conseguiu um compromisso político no sentido de que as interligações elétricas fossem uma realidade entre a Península Ibérica e França, no âmbito da União Europeia. Não deixa de ser também verdade que o governo seguinte, em 2017 e em 2018, conseguiu dois pontos. Um, reforçou esse compromisso quantificando, ao nível da eletricidade, com metas de 10% de interligação na Península Ibérica em 2020 e de 15% em 2030, e colocando, para além do mais, para além do ponto de vista do compromisso político tomado entre Portugal, Espanha, França, a União Europeia, e o Banco Europeu de Investimentos, conseguindo financiamento precisamente para a construção dessa interligação. Mais do que isso, consagrou esses objetivos, que estão expressos na Declaração de Lisboa de 27 de julho de 2018, consagrou-os no regulamento que veio a ser publicado em dezembro desse mesmo ano. E, portanto, são compromissos políticos, são compromissos jurídicos, são compromissos legislativos que hoje fazem parte daquilo que é a União Europeia, que interessa voltarmos a reforçar a sua importância. Não só do ponto de vista da segurança do abastecimento de cada um dos países, mas também ao nível daquilo que é o potencial renovável, especialmente dos países do Sul, que não só juntam o potencial solar, o potencial hídrico, também o potencial eólico, que são substancialmente mais importantes do que aquilo que acontece nos países a norte. Na questão do gás, esse ponto, que foi um ponto que foi suscitado por Portugal em 2018, não teve o acolhimento que nós gostávamos de ter dos outros parceiros que estavam do outro lado. E é agora, precisamente nesta situação, em que outros países que deixam de encontrar tanta importância naquilo que foi o Nord Stream 1 e depois com o Nord Stream 2, com o avanço das interligações do gás, que há aqui também uma oportunidade de Portugal voltar a colocar este tema na agenda. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que é muito importante que este tema seja debatido na Assembleia da República, que a Comissão de Assuntos Europeus debata esta questão e utilize precisamente esta questão em concreto, que é algo que até há dois ou três anos existia apenas do ponto de vista teórico, com algo que é absolutamente concreto e real e que tem a ver com a segurança do abastecimento de toda a Europa, nomeadamente agora também do gás. E, portanto, Sr. Presidente, da nossa parte, entendemos que este tema é um tema também muito relevante, que devemos debatê-lo da melhor forma, devemos acompanhá-lo para que ele não passe apenas daquilo que são as declarações políticas de 2015 ou mesmo as declarações de um regulamento da União Europeia que estabelece metas vinculativas para cada um desses países e que estabeleça efetivamente objetivos e que os concretize para o futuro. Não só o estamos a fazer bem do ponto de vista económico para o nosso país e para a União Europeia, mas também a fazê-lo de uma forma que nos parece muito importante para aquilo que tem a ver com a sustentabilidade e com a incorporação de energia renovável. Falou-se há pouco aqui na questão de Sines e da importância estratégica que Sines desempenha. Ela, Sines e todo o número de investimentos que estão a ser feitos em Sines devem ser considerados como uma oportunidade para esta estratégia na União Europeia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, cumprimentar e saudar o deputado Bernardo Blanco pela iniciativa que nos apresenta. E eu gostava de começar a minha intervenção pegando na dimensão energética que o orador que me precedeu abordou. E, de facto, em primeiro lugar, este projeto suscita o problema da autonomia energética. Foi, de resto, um aspecto tratado quase isoladamente durante a presidência francesa, exatamente pela importância que ele viu exacerbada com o conflito na Ucrânia. Eu, medindo as palavras, diria que o conflito da Ucrânia que nós assistimos teve alguma vantagem, entre aspas, sentido que quer dar à palavra mais estímulo para que a autonomia energética do país viesse a ser uma discussão de primeira água. E a autonomia energética não se constrói de um dia para o outro, quer pelo tempo que essas alterações de base tecnológica impõem, quer pelos impactos na regulação do mercado elétrico, quer pela própria configuração do sistema eletroprodutor e distribuidor de energia elétrica. E há aqui um conjunto, ou houve aqui um conjunto de ações e de sinais, por um lado contraditórios, e por outro lado a sua ausência de implementação, que faz com que nós cheguemos a esta fase agonizante, onde nos parece inevitável não poder dispor do petróleo russo e não temos verdadeiramente uma alternativa segura e de longo prazo. Desde a ligação à rede elétrica europeia através dos Pirineus, que não foi possível fazer, esta é a verdade, quando se fala numa rede europeia, e porque é que uma rede europeia é muito importante? Porque se nós queremos aumentar a taxa de penetração da energia feita e produzida com base em renováveis, nós, para nos protegermos do caráter volátil que têm as energias renováveis, temos que ter uma ligação transeuropeia para, em cada momento, o trânsito energético ser no sentido da Europa ou no sentido da ilha ibérica energética, em função da curva de carga de demanda desta energia. Isso não foi feito. E, portanto, nós agora discutimos, de facto, numa posição de joelhos com a França, da urgência de rever a nossa interligação via Pirineus e, obviamente, numa pressão negocial que não nos é favorável. Eu recordo também que o Sr. Ministro do Ambiente, anterior, na última legislatura, encerrou com pompa e circunstância as centrais a carvão do Pego, por exemplo. E eu não posso deixar de recordar que nós, na primeira aflição que tivemos de crise energética para suprir o pico de necessidade nacional, recorremos à energia elétrica produzida em centrais de carvão de Espanha. Portanto, houve aqui um processo um bocadinho esquizofrénico da gestão do sistema elétrico nacional que não nos preparou para a precipitação da ausência do petróleo russo, que é o que, no fundo, estamos a discutir com base no projeto de resolução da Iniciativa Liberal. E, portanto, nós estamos aqui numa situação em que estamos confrontados com a urgência de fazer em meses o que não foi capaz de ser feito em anos. E nos anos recentes. E nós alertamos várias vezes para esta necessidade, nomeadamente na política de encerramento e reconversão do ciclo de carvão das centrais da EDP. Fizemos várias vezes. Bom, chegados a este ponto, estamos perante a emergência de ter que solucionar isso. E em concreto sobre o projeto de resolução que a Iniciativa Liberal nos propõe, há que distinguir duas coisas. Uma primeira, que é de princípio e que o PSD concorda com o devermos deixar de ter fornecimento de petróleo russo, mas há uma outra que nós não podemos deixar de reenfatizar a nossa posição, é que isso deve ser feito no quadro de uma posição consentânea da União Europeia e só neste sentido é que reafirmamos os valores básicos da União, que é aquilo que em momentos de incerteza, de pressão como os que vivemos, temos, como eu costumo dizer, back to basics. Temos que voltar aos básicos e os básicos são uma União solidária de força por ser um bloco. Portanto, a nossa posição de princípio, concordando com o prescindirmos do gás russo, mas seguramente e sempre num quadro de uma posição concertada, forte, coesa e solidária da União Europeia. Muito obrigado.
Deputado, não tenho outros pedidos. Ah, faz favor, deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, relativamente a este ponto, eu acho que faz todo sentido esta proposta da Iniciativa Liberal, mas confesso que me causa alguma estranheza ouvir por parte do Partido Socialista falarem muito em sines e no que pode ser feito e no que devia ser feito. E eu relembro o que disse António José Silva, que foi administrador da Partex, que deixou de investir, como sabemos, em 2019 em Portugal, e em que diz o seguinte, e passo a citar: mapear os recursos naturais em Portugal é o conselho que dei ao Governo referindo que a estimativa que se poderia retirar do Algarve pouparia ao país entre 1.400 a 1.500 milhões de euros por ano. Bem, além destes 1.400 ou 1.500 milhões de poupança por ano, o investir nas reservas de gás natural que temos ao largo da costa do Algarve gerava bastante emprego e diminuía drasticamente a nossa posição de dependência energética face à Rússia, neste caso em concreto. Portanto, eu acho que definitivamente nós devemos olhar para estas propostas e no caso da IEL faz todo sentido, com uma outra nota que se pudesse pôr, mas acho que devia de haver, por parte do Partido Socialista, maior transparência e maior rigor na informação que dão, porque tinham dentro de portas uma mina de ouro e acabaram por desperdiçar, por continuar com uma dependência energética gritante e com a possibilidade que deixamos de poupar 1.500 milhões de euros por ano. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O LIVRE votará a favor deste projeto de resolução, sem nenhumas ilusões, porque, francamente, vejamos o que nós estamos a dizer, ou o que nós diremos se aprovarmos na Assembleia da República este projeto de resolução, é que nós, que não dependemos muito do gás russo, fazemos tensões de depender ainda menos e de deixar de ser fornecidos pelo gás russo, que não é difícil, uma vez que não dependemos muito. E aqui achamos que os outros, que dependem muito do gás russo, achamos que o governo português deve defender ativamente, e não discordamos, aliás já foi dito aqui atrás, e é dito também no nosso projeto de resolução, que o governo português deve defender, junto das instituições da União Europeia, que os outros que dependem muito devam também prescindir dos fornecimentos de gás russo. Basta pensarmos como é que nós reagimos como sociedade, como Parlamento, como Governo, como partidos, quando a situação se verifica ao contrário. Ou seja, quando os outros nos dizem, nós que não precisaremos de sacrificar muito, estamos dispostos a fazer esse pequeno sacrifício ou sacrifício mínimo, em troca de vocês fazerem um sacrifício grande. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nada vai acontecer a não ser quando tiver mesmo que acontecer. Ou seja, que a Alemanha, que outros países que precisam muito do gás russo, finalmente acabarão por aceitar um embargo ou quando a situação se tornar insustentável ou quando já não precisarem muito do gás russo e tiverem alternativas. O que quer dizer que em política temos sempre que distinguir posições que são proclamatórias e posições que são de compromisso para tentar mudar coisas, e eu digo isto sendo que sou da opinião que as duas são importantes. Não é com nenhum desdém que digo que há momentos em que devemos simplesmente ter uma posição proclamatória e esta faz todo o sentido que a tenhamos. Mas, ao mesmo tempo, é importante que saibamos acompanhar essas posições mais puramente proclamatórias de outros esforços, e isso sinto falta aqui nesta resolução, que permitam, de facto, mudar as coisas no quadro em que o debate está agora, introduzindo mecanismos novos, intermédios, e aí seria bom que o nosso esforço coletivo, no sentido de ajudar a que esse debate se fizesse, para antecipar aquilo que é mais importante, que é não deixarmos de consumir gás russo quando já for tarde demais, quando a guerra já tiver, de uma maneira ou de outra, entrado num momento em que já não há mais nada a fazer. E a questão é que, enquanto os outros continuam a depender muito e enquanto o bloqueio político ao nível da União Europeia continua, a verdade é que nós estamos a financiar um esforço de guerra. E daí o apelo a que, ao mesmo tempo, discutamos formas de nós deixarmos de financiar o esforço de guerra do Sr. Putin, porque aí é que está a cruz do assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Rui Tavares. Portanto, creio que com a sua intervenção damos por encerrado este ponto da ordem de trabalhos e passamos ao seguinte, que entretanto acaba de ser suprimido. Peço desculpa, dou naturalmente ao proponente a possibilidade de repostar. Não foi nenhuma discriminação por ser membro da Comissão de Assuntos Europeus.
Sr. Presidente, não, eu do Covid nem tenho assim, muito a repostar. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Relativamente à situação com a França, é evidente que é preciso desbloquear. Queria só deixar uma nota de que essa redução de dependência face a alguns atores, nós nos debates pré-Conselho Europeu, eu antes, agora uma nota pessoal muito rápida, mas eu trabalhei aqui como assessor antes, só antes de ser deputado, e nós muitas vezes questionámos o Sr. Primeiro-Ministro relativamente a isso, e ele habilidosamente fugiu quase sempre. E por isso eu partilho exatamente dessa preocupação que nós nos últimos 2 anos e meio em que cá estivemos, naquelas 4 vezes por ano em que há os debates de pré-Conselho Europeu, 2 vezes por semestre, quase sempre tivemos a oportunidade de realçar. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PSD, a única questão que eu tenho aqui, e que depois irei refletir sobre isso, é se valerá a pena, face à sua intervenção, fazer depois em plenário uma votação por pontos. Porque eu percebi que um dos pontos será mais fácil para o PSD votar a favor e outro é mais complicado, mas depois pensarei sobre isso. Só dar uma nota rápida, eu sei que o Sr. Deputado do PCP não está cá, mas na intervenção anterior ela tinha falado nesta questão também de reduzir a dependência externa face não só à Rússia, mas a todos os atores, coisa que já tenho mais dúvidas, mas efetivamente, como o senhor deputado do Partido Chega disse, duvido muito que o PCP esteja disponível para ser a favor da exploração de gás no Algarve, ao mesmo tempo que diz que temos de ser mais soberanos energeticamente, então este dilema, ainda não percebi bem como é que se resolve no grupo parlamentar do PCP, mas terei a oportunidade noutro debate quando a senhora deputada estiver cá. Muito obrigado.
Obrigado. Então agora sim está encerrado este ponto da ordem de trabalhos e estava eu a dizer que íamos passar ao ponto 8º, que entretanto deixou de existir, pelo facto do PCP ter exercido o direito protestativo de pedir o seu adiamento, portanto o que também acaba por facilitar as coisas, uma vez que o PSD tinha entregue também um projeto de voto com o mesmo tema e que, por vicissitudes do funcionamento interno da Assembleia, apenas muito tardiamente chegou à nossa comissão, mas assim sendo, o adiamento de um implicou o adiamento do outro e agendaliamos tão depressa quanto possível os dois em conjunto. E assim sendo, passamos ao ponto 9, que é outros assuntos, relativamente ao qual eu tinha apenas 3 assuntos aqui para suscitar. O primeiro já hoje aqui foi falado, é a questão do seguimento da conferência. Portanto, eu acho que nós temos de definir aqui como é que vamos dar seguimento à conferência sobre o futuro da Europa. Eu acho que deverá haver pelo menos um debate regular sobre este tema. Aliás, já incumbi os serviços de ter uma espécie de tableau de bord onde nós pudéssemos ver as diferentes iniciativas, aquelas que não dependem da revisão dos tratados, para irmos acompanhando o seu andamento, e acho que devíamos fazer periodicamente, trimestral, semestralmente, não sei, fazer um debate. E, por outro lado, vão certamente multiplicar iniciativas como aquela que ocorreu esta manhã, promovida pelo Parlamento Europeu, porque quer Parlamentos Nacionais, por exemplo, já tenho um convite do Parlamento Romeno que gostaria de trocar impressões connosco sobre como é que vamos acompanhar isto, e, portanto, é provável que estas iniciativas se multipliquem. Daí que me parece que devemos definir o modo como é que vamos proceder a este acompanhamento. E, na minha opinião pessoal, eu acho que deveria existir um grupo de acompanhamento. Como existiu uma delegação à COFI durante o ano em que ela decorreu, deveria haver aqui uma delegação permanente que fosse acompanhando isto mais de perto, que fosse acompanhando estas iniciativas, porque não parece fazer sentido designar hoje um grupo de deputados para acompanhar uma, amanhã outros diferentes, que entretanto não têm o fio condutor do que passou na reunião. E, portanto, a minha proposta era que existisse um grupo permanente, ou o que vinha de trás, ou outro, mudando. Portanto, eu deixava isto à vossa consideração e era um assunto que deixa à vossa reflexão e porém como ponto de trabalho para uma próxima reunião em que possamos, depois de refletir bem, deliberar sobre o assunto. A outra informação que vos queria dar é a seguinte. Nós estamos permanentemente a participar numa série de iniciativas, não é? Ainda ontem o Sr. Deputado Paulo Muniz e a Deputada Romualda estiveram em Paris numa iniciativa, hoje outros deputados estivemos manhã noutra do Parlamento Europeu, e eu tenho aqui, pedi aqui que me inventariassem só do dia 21 de Abril, já 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E o que é que acontece? Normalmente o procedimento é os serviços fazerem um pequeno relatório sobre isso que acompanham, que normalmente tem um demora um mês, Mas o que acontece? Um mês depois, parte desta informação já se desatualizou ou, pelo menos, perdeu a oportunidade. E, portanto, aquilo que eu queria sugerir era aqueles senhores deputados, sem prejuízo de quando o relatório for concluído, o apresentamos e, eventualmente, o discutamos. Mas quem participou numa reunião como aquela de ontem ou aquela de hoje de manhã, que, neste ponto de outros assuntos, fizesse uma breve informação aos colegas do que é que aconteceu, não é? Portanto, como eu hoje há pouco disse brevemente, hoje de manhã, Parlamento Europeu, deputados nacionais, definiram o seguimento, uns definiram a abertura da Convenção, outros são contra a Convenção, e estivemos também a discutir como é que isto vai ser acompanhado, e, portanto, foi esse, digamos, era uma breve, portanto, ficaria instituído, que não é, obviamente, imperativo, e só o faz quem achar que deve fazer, mas, na minha opinião, era desejável que quem participou numa coisa recentemente, brifasse os colegas do que é que se passou para irmos. E depois, no momento próprio, lá vem o relatório, é que daremos uma leitura, mas que muitas vezes já... O Sr. Deputado Paulo Nisco, que quer acrescentar algo?
Estou em condições de falar em relação ao tentado.
Seguinte, lembrar-se-ão os colegas que vêm da legislatura anterior... Nós, quando se começou a Conferência sobre o Futuro da Europa, perspectivámos a possibilidade de fazer, e isso foi acordado comigo e com o anterior Presidente da Assembleia, de fazer dois debates em plenário, um dos quais pudesse ser no outono, onde nós pudéssemos carrear as propostas portuguesas, quer dos deputados, quer dos eventos nacionais, para, em tempo útil, fazermos chegar à Conferência uma posição do Parlamento português. Portanto, a questão da dissolução do Parlamento inviabilizou completamente essa questão e, portanto, não houve hipótese nenhuma de discutir isto. Mas eu tenciono falar com o Sr. Presidente da Assembleia porque eu acho que esta matéria justificaria um agendamento em plenário. Portanto, a Conferência acabou no dia 9. Estamos agora com todos estes factos a emergirem e eu acho que o Parlamento, até para que os diversos grupos parlamentares pudessem expressar as suas posições relativamente a estas matérias, como algumas das quais hoje falámos aqui, e que ninguém sabe qual é a posição do Grupo A, do Grupo C, sobre esta ou aquela questão, eu acho que um debate de balanço da Conferência do Futuro e follow-up disto justificaria aqui essa temática. Portanto, eu queria dizer que tentarei falar com o Sr. Presidente da Assembleia sobre isso, para escutar a sua opinião, mas, de qualquer modo, a iniciativa dos agendamentos é da Conferência de Líderes, é dos grupos parlamentares. Portanto, fica um pouco também à vossa consideração, poderem ou não achar que é conveniente. E agora, Sr. Deputado, dou-lhe a palavra para o outro assunto, que é a sua participação ontem em Paris, não é?
Certo. Só em relação a, se me permite, em relação à sua proposta, reenfatizar a nossa posição em que a equipe da Conferência do Futuro da Europa nos parece a sua manutenção, a forma mais contínua e mais fiável do seguimento daquilo que foram as conclusões da conferência. Eu brevemente vou falar sobre aquilo que ontem participei no âmbito da presidência francesa. Em particular, o tema era as migrações e o acordo de Schengen, se quisermos, a proteção das fronteiras externas. No meu caso particular, eu estive na segunda parte sobre Schengen e gostaria de vos dar duas sensibilidades que me pareceram mais ou menos emergirem da discussão. A primeira foi... A pandemia tinha dado o primeiro mote em que Schengen não tinha funcionado ou não tinha respondido completamente ao problema da pandemia, porque houve Estados-membros que decidiram fechar as fronteiras, outros mantiveram abertos e, portanto, a continuidade do espírito da livre circulação de pessoas e bens foi posta em causa face ao quadro pandémico e, de algum modo, digamos que a pandemia foi mais forte que os princípios de Schengen. E notou-se que não havia aí uma gestão do acordo e do sistema, melhor dito, de forma a que ele, efetivamente, protegesse o princípio fundamental da livre circulação. Acontece que isso levanta a questão, reforçada pelo problema da Ucrânia, de que se num quadro de guerra o Schengen está preparado para responder, essencialmente pela pressão dos refugiados de guerra e das crises e das correntes migratórias que naturalmente um conflito sempre vão levantar. E aquilo que foi mais ou menos, digamos, consensual foram três dimensões. A primeira revisão do sistema a par da sua plataforma tecnológica TUCUR IT, como é dita, ou seja, o sistema informático comum, a Frontex como braço operacional do sistema e, digamos, da garantia da proteção das fronteiras externas, e um toque que não deixou de ser dado, que é a Frontex ter uma percepção, quer pelos cidadãos europeus, quer por quem pretende e tem a Europa como destino, que ela não é tanto uma força repressiva, mas é uma força de proteção das fronteiras, mas na dimensão do auxílio humanitário, ou se quisermos, de uma postura de valor europeu que não passa por abater a tiro quem quer vir para a Europa. Portanto, resumidamente, numa forma simples de explicar, esta foi uma tendência da opinião que se veiculou. Há outro aspecto que ficou subjacente, que tem a ver com a dimensão digital do Schengen. Há fronteiras que são fronteiras digitais. A Europa foi assolada por uma crise migratória de ataques informáticos prévios ao eclodir do conflito bélico. E hoje, se calhar, nós estamos a ser atacados nas nossas fronteiras digitais por via de ataques informáticos que, se calhar, só daqui a um mês ou dois é que vamos perceber que ocorreram e que consequências terão. E, portanto, é o extrapolar princípios de Schengen atualizando-o para uma agenda digital. E isso é uma coisa que é muito importante porque fica um bocadinho arredado da nossa discussão e porque levanta temas e questões da privacidade, dos direitos e liberdades e garantias, temas muito sensíveis, onde aí os países já naturalmente têm sensibilidades diferentes, mas que ficou perfeitamente claro que temos que ir para esta abordagem sob pena de a guerra que é convencional e a migração física passar por uma invasão e por uma interferência externa informática.
Romualdo, quer acrescentar algo?
Sim, quero acrescentar algo, até porque eu fui indicada pela primeira comissão e eu participei, a minha intervenção foi no primeiro painel, que era exatamente sobre as lições que podemos tirar no que diz respeito ao acolhimento dos refugiados relativamente à crise de 2015 e agora esta crise que vivemos da guerra na Ucrânia. De uma maneira geral, a maior parte dos Estados, a maioria era de acordo que na primeira crise não estávamos de todo preparados. A resposta ficou a um certo ponto aquém, e nesta fase congratulamos, aliás, a própria minha intervenção foi mesmo começar por isso, congratulado do facto do Conselho da União Europeia ter desta vez tomado essa posição de uma forma célere e rápida de acionar a diretiva que já existia desde 2001 e que, apesar disso, nunca tinha sido utilizado. Isso foi uma boa prática. Também, com base nisso, todas as facilidades que foram criadas para que os cidadãos ucranianos, e não só, que vêm da Ucrânia fugir da guerra, possam rapidamente serem dotados da sua documentação e poderem ter acesso aos direitos fundamentais, acesso à saúde, à educação e tudo isso. A verdade é que a maior das pessoas, ao menos dependendo um bocado também daquilo que eu me apercebi, é a minha primeira participação, dependendo da área política, foram muito enfáticos na medida de que esta posição, estas medidas que foram hoje criadas para o acolhimento do ucraniano têm que passar a ser uma regra e não ser apenas pontual para esta situação concreta da situação da Ucrânia. Também foi levantada muita questão do Pacto Europeu sobre asilo, que precisa... O Pacto Europeu, sim, Migração e, e asilo que precisa de efetivamente de avançar para criar uma estrutura mais consistente e sistemática para dar resposta a estas situações, e posto muita tónica sobre a questão da solidariedade, daquele do tal princípio da solidariedade e responsabilidade. Isto é que eu posso acrescentar esta parte em relação ao segundo. Muito obrigada.
É coincidente com parte das conclusões sobre esse mesmo tema da Conferência sobre o Futuro da Europa, que vão exatamente nesse sentido. Portanto, caros colegas, portanto, dou assim por encerrado o ponto de outros assuntos, apenas recordando quanto aos nossos trabalhos futuros. Temos no dia 24 a tal reunião mesa e coordenadores com a Comissão ITRE do Parlamento Europeu e temos no dia 25, entre as 14 e as 15 horas, a reunião com o Estado-Chefe de Assuntos Europeus sobre o pré-conselho de 30 e 31 de maio. E assim sendo, resta-nos o ponto 10, que tem por objeto...
Posso contar um bocadinho de
tópicos? Com certeza.
É muito rápido, já que falamos isso do Conselho Europeu, e há pouco referi os debates cá, os dois por semestre. O primeiro trimestre, obviamente, não havia Assembleia. Este segundo, do que eu vi agora muito rápido, a reunião é 30 de maio, antes de 30 de maio não será. Por isso, será antes do próximo, que será possivelmente no fim de julho, ou início de julho, é isto?
Portanto, o pré-conselho será no dia 25 de maio, referente ao conselho que terá lugar no dia 30 e 31 de maio. E depois haverá o pós-conselho, é que espero eu que seja com a presença do Primeiro-Ministro no plenário, uma vez que não será?
O pós-conselho será em
comissão.
Exato.
O próximo preparatório do Conselho Europeu.
Ah, peço desculpa, sim senhor, peço desculpa. Então agradeço a correção. Portanto, faremos o pós-conselho em comissão com o Estado de Estado e faremos depois com o Primeiro-Ministro durante o mês de junho. Vendo outros assuntos, passamos então ao último ponto, que tem a ver com a apreciação e votação das atas 3, 4, 5 e 6. E pergunto se posso fazer em conjunto essa discussão. Pergunto se alguém tem alguma objeção, alguma correção ou algum aditamento a alguma destas atas. Se não for o caso, ponha à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, as atas foram aprovadas por unanimidade e com a sua aprovação dou por encerrada a nossa reunião, agradecendo a presença de todos e a participação.
Muito obrigada.
Pronto. Portanto, quer dizer que o Primeiro-Ministro este semestre só virá uma vez. Mas este semestre também só foi um tempo.